A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Cooperativo da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Paulo Sérgio Nidi, que é presidente da comissão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Paulo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, é um prazer, Jéssica, e é um prazer falar a todos os ouvintes da Paraná Educativa.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste o cooperativismo?
Bem, o cooperativismo ele pode ser entendido como uma doutrina, um movimento, uma filosofia que prega principalmente a colaboração mútua com a finalidade de melhorar a vida dos cooperados. Dando melhores condições de trabalho, dando melhores condições de competição. É um movimento bastante antigo, ele começou na Inglaterra, em Rochdale, lá pelos idos de 1850, e de lá se espalhou para o mundo todo e para diversas atividades econômicas. O cooperativismo, ele é um movimento, como eu disse, e é diferente da cooperativa. A cooperativa, por sua vez, ela é uma sociedade, tal como existe no nosso ordenamento as sociedades limitadas, as sociedades anônimas, que são sociedades empresariais. O nosso ordenamento, na Lei 5764 de 1971, prevê a existência das sociedades cooperativas que têm umas características muito peculiares aqui, que eu acho que a gente vai tratar no decorrer do programa. Então, são duas coisas diferentes. É um movimento, cooperativismo, e um instrumento jurídico, por assim dizer, que é a cooperativa, que é um tipo de sociedade.
E para a gente entender um pouquinho melhor o assunto, doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de cooperativas?
Bom, as cooperativas, elas podem atuar em qualquer área econômica, mas a gente vê uma preponderância em algumas áreas. Aqui no Paraná, por exemplo, no interior é muito comum você lidar com cooperativas agropecuárias. A gente tem vários exemplos, como a cooperativa Cevale, a Coamo, Cocamar. O pessoal do interior do estado certamente está muito familiarizado com todos esses nomes, porque são cooperativas realmente imensas e que desenvolvem desempenho, um papel muito importante para a economia do estado. Mas além das cooperativas agropecuárias, a gente tem também outro exemplo que todos conhecem, das cooperativas médicas. Aqui no Paraná, por exemplo, o maior exemplo disso é a Unimed, que todo mundo conhece, nós temos as cooperativas de crédito, que são instituições financeiras cooperativas. No Paraná, por exemplo, a gente tem cooperativas como o Sicredi, o Sicoob. O Sicredi, por exemplo, é a instituição financeira com o maior número de agências no estado do Paraná, mais do que Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, acaba representando aí, tendo uma importância econômica muito grande. Mas existem outros ramos de cooperativismo, as cooperativas educacionais, cooperativas habitacionais, temos cooperativas de infraestrutura, e aqui no Paraná, algum exemplo, são cooperativas de eletrificação rural, que existem aí por todo o estado, cooperativas de transporte. Em Curitiba a gente também teve e ainda tem cooperativas de taxistas, por exemplo, que são cooperativas de transporte, turismo, lazer, produção, enfim, os exemplos aí são incontáveis, né? Porque elas podem atuar em qualquer ramo de atividade econômica.
Uhum. E, doutor Paulo, conta também para os nossos ouvintes um pouco sobre qual é a importância da ideologia cooperativista.
Bom, o cooperativismo, ele é importante na medida que ele oferece uma alternativa de desenvolvimento. Assim como você tem as empresas, que são instrumentos que servem para o desenvolvimento econômico, você tem também as cooperativas que acabam servindo a essa mesma finalidade, com uma filosofia um pouco diferente, porque eles pretendem, a cooperativa pretende ser um modelo socioeconômico que busca unir o desenvolvimento com o bem-estar, né? Eu diria que é uma empresa que está voltada, assim, em termos leigos, né? Juridicamente não, mas uma empresa que está voltada realmente não apenas para obter o lucro e para beneficiar um proprietário, mas beneficiar todos os associados. A importância decorre também do fato de que ela acaba fomentando a concorrência, né? Se você pega aqui no Paraná, por exemplo, as cooperativas de crédito, elas concorrem diretamente com os bancos, né? Gerando redução de juros, gerando redução de taxas, criando efetiva concorrência em todas essas áreas em que ela atua. E, evidentemente, dessa maneira acaba gerando também eficiência para a nossa economia. Então, quando você tem alguns ramos de atividade que, por exemplo, acabam não se desenvolvendo porque não há uma empresa habitual, capitalista, por assim dizer, que pretende explorar aquela atividade, muitas vezes a cooperativa acaba suprindo essa necessidade. É o caso, por exemplo, das cooperativas de eletrificação rural, né? São cooperativas que exercem ali uma atividade que muito provavelmente uma empresa de um proprietário qualquer não teria interesse, não teria um conhecimento de exercer essa atividade. Então essa é, no meu entender, a grande importância.
Uhum. E, doutor, quais são os princípios doutrinários do cooperativismo de acordo com a nossa legislação brasileira?
Bem, eu disse a nossa legislação principal é a Lei 5764 de 1971. Essa legislação, ela reflete, em maior e em menor medida, os sete princípios que são ditados pela Aliança Cooperativa Internacional. Os sete princípios são basicamente os seguintes. O primeiro princípio é o de livre adesão, ou o princípio de adesão voluntária. Significa que qualquer pessoa que cumprir os requisitos para ser um cooperado, ele tem o direito de sê-lo. Então, se eu sou um médico e quero ser cooperado numa cooperativa médica, cumpro todos os requisitos previstos no estatuto, eu posso me filiar a essa cooperativa e também posso sair dela a qualquer momento. O segundo princípio é o da gestão democrática. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, numa empresa normal, por assim dizer, cada pessoa na cooperativa, cada associado tem direito a um voto dentro das assembleias, independentemente da quantidade de cotas partes que esse associado possuir na cooperativa. Isso é muito diferente, por exemplo, de uma sociedade limitada. Uma sociedade limitada, se eu tenho 25% do capital, quando eu vou votar, eu voto com 25% do capital. Nas cooperativas, a regra é de que cada pessoa vota por cabeça. Cada pessoa tem um voto e, portanto, isso gera uma gestão absolutamente democrática, onde a pessoa vale mais do que o capital, do que o dinheiro. O terceiro princípio é o da participação econômica, que significa que todo cooperado deve contribuir para o patrimônio da cooperativa, para que ele possa se tornar cooperado. Temos também o princípio da autonomia e da independência. Esses princípios se desdobram, né, em diversos outros princípios, uhum. dentre os quais o de que as cooperativas, em regra, não precisam de autorização governamental para funcionar, salvo algumas exceções, evidentemente. É o caso, por exemplo, das cooperativas de crédito, que, por serem instituições financeiras, eles sofrem a necessidade de obter autorização do Banco Central, por aí vai, mas a regra é que a cooperativa não precise de autorização governamental para funcionar. E esse princípio da autonomia também prevê a vedação da interferência estatal, de forma que as cooperativas sejam absolutamente independentes do Estado, independentemente uhum. de ideologias, independente da atuação estatal. Fora isso, o quinto princípio, que é educação e formação, diz respeito ao fato de que as cooperativas, elas sempre buscam formar o seu associado, educar o seu associado e trazer o conhecimento para ele, para que ele possa realmente se desenvolver como pessoa também. Isso é até interessante porque esse princípio cooperativista de educação uhum. E de formação, ele hoje em dia é adotado também por empresas habituais, empresas normais. Você não ouvia dizer há 20, 30 anos atrás de empresas investindo pesadamente na formação de seus empregados, Sim. de investindo nas comunidades em que estão inseridas, né? Isso no cooperativismo sempre foi um princípio. Desde lá do início, em Rochdale, em 1844, uma das ideias principais era a educação e a formação. O sexto princípio é o da intercooperação, que significa que, além de os cooperados ajudarem-se entre si, essa ajuda mútua entre os cooperados, as cooperativas também se auxiliam. Uhum. Né? E isso é até interessante porque eu pude sentir na pele quando criamos a Comissão de Direito Cooperativo. Houve uma adesão muito grande de diversos tipos de cooperativas e de pessoas ligadas às cooperativas, e o que eu percebi é que todos eles já há muito tempo estavam juntos, trocavam experiências e acabavam sempre auxiliando uns aos outros essas cooperativas, né? E o último deles, que é o sétimo princípio, é o princípio do interesse na comunidade. Uhum. As cooperativas, elas têm essa filosofia de sempre trazer o benefício não só para o cooperado, mas também para as comunidades nas quais a cooperativa está inserida. Todos esses princípios, em maior ou menor medida, estão previstos na nossa legislação e também nas legislações mundo afora. Se você pegar a lei de outros países, esses princípios cooperativistas são norteadores e você vai sempre encontrar, pelo menos, resquícios, né, desses uhum. princípios nessas legislações.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Cooperativo da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Paulo Sérgio Nidi, que é presidente da comissão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como o que as sociedades cooperativas possuem de diferente das demais sociedades?
Bom, as sociedades cooperativas, elas não existem necessariamente para obter o lucro. Elas existem para atender o associado. A principal função de uma uhum. sociedade cooperativa é prestar o serviço aos associados. É claro que a sociedade cooperativa, como exerce uma atividade econômica, ela acaba tendo o seu lucro. Mas até isso a legislação trata de forma diferente. O lucro de uma sociedade cooperativa é chamado de sobra. E a divisão desse lucro entre os cooperados não ocorre de acordo com a quantidade de cotas partes que cada um tem. Ela ocorre de acordo com o volume de serviços que esse cooperado tomou da cooperativa.
Uhum.
Então, aquele produtor rural, por exemplo, que tem uma cota parte numa cooperativa de agropecuária e negociou toda a sua produção com a cooperativa e tomou serviços de assistência técnica da cooperativa, por exemplo, ele, como contribuiu muito mais para o desenvolvimento da cooperativa, vai receber também, ao final do ano, uma quantidade de sobras maior do que aquele que também tem uma cota parte, mas não negociou com a cooperativa, não ajudou a cooperativa, não, enfim. A ideia, então, é que aquele que usa mais recebe parte maior dessas sobras. Outra característica interessante, que é muito diferente das sociedades empresariais, é o número ilimitado de associados. E isso decorre, naturalmente, daquele princípio da livre admissão. É o princípio que permite que todos que cumpram os requisitos estatutários possam realmente ingressar na sociedade cooperativa. Isso é diferente de uma sociedade empresarial, em que os sócios, diante do pedido de alguém para ingressar na sociedade, pode simplesmente dizer que não tem interesse e ponto final. Outra diferença fundamental é justamente esse controle democrático que eu falei, que é um dos princípios das sociedades cooperativas, em que o poder político dentro da cooperativa ele é exercido por cabeça, o voto é por cabeça. Você pode ter 10% das cotas partes de uma sociedade cooperativa, mas quando chegar o momento da assembleia, você tem um voto como todos os outros cooperados vão ter apenas um voto. O capital social também das cooperativas é muito diferente das sociedades empresariais, porque nas sociedades empresariais o capital social ele é via de regra imutável. Ele pode sofrer mutações, sim, mediante alteração de contrato social e por aí vai, ou de estatuto, mas na sociedade cooperativa não. Na sociedade cooperativa a regra é que o capital seja mutável. Porque como você tem a regra de livre ingresso e livre demissão da cooperativa, a pessoa que ingressa paga a sua cota parte, quando sai leva a sua cota parte, então o capital social ele acaba sendo variável. Então esses seriam as principais diferenças, né, de uma sociedade cooperativa para uma sociedade empresarial. Mas eu destaco realmente... E o principal é que a sociedade cooperativa ela existe para prestar serviço aos cooperados.
Uhum.
O lucro, que a gente chama de sobras, é apenas, vamos dizer assim, acidental. Ele ocorre eventualmente, é saudável que ocorra, mas não é o principal objetivo de uma sociedade cooperativa.
E doutor, conta agora um pouco para os nossos ouvintes também sobre quais são os objetivos e as frentes de trabalho da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Paraná.
Bom, a nossa comissão, ela se iniciou no ano passado, em outubro do ano passado, foi instalada, e a gente tem alguns objetivos que são objetivos regimentais que estão previstos no próprio regimento interno da OAB, que é assessorar o conselho seccional da OAB em questões relacionadas ao direito cooperativo, elaborar estudos, elaborar pareceres, promover pesquisas, isso tudo dentro de uma cumprindo a função institucional da cooperativa, da Comissão de Direito Cooperativo dentro da OAB. Mas naturalmente a gente também tem um objetivo que não está ligado diretamente ao OAB, que é fomentar o movimento cooperativista e divulgar esses princípios. Nós também buscamos sempre que possível informar a sociedade a respeito das cooperativas, o que elas são, o que elas fazem, né? E de forma geral trazer ao debate da sociedade esse importante assunto. Para você ter uma ideia, hoje no Paraná, um estado que tem aí seus 10 milhões de habitantes, mais ou menos, nós temos 1 milhão e 500 mil pessoas cooperadas em algum tipo de cooperativa.
Interessante.
Das 30 maiores empresas aqui do Paraná, levantamento que se encerrou em 2017, das 30 maiores empresas do Paraná, 11 são cooperativas. Com relação ao PIB, todo mundo sabe que o Paraná tem uma atividade agropecuária muito desenvolvida, né? O Brasil como um todo, né? E aqui no Paraná, mais de 50% do PIB agropecuário, ele é movimentado por cooperativas. Tanto que, no ano passado, as cooperativas faturaram pouco mais de 70 bilhões de reais. Isso é um valor superior até ao orçamento do próprio estado do Paraná. Então, economicamente, a comissão tem esse objetivo de mostrar que economicamente as cooperativas são realmente fundamentais para o desenvolvimento não só do nosso estado, mas para o desenvolvimento econômico de forma geral. Enfim, o objetivo da Comissão de Direito Cooperativo é unir as cooperativas, os advogados, e lançar luzes sobre esse assunto que é tão importante, mas muitas vezes não muito bem compreendido. Né?
E o que o senhor destacaria também, doutor Paulo, como os principais desafios encontrados pela comissão nessa área do direito cooperativo?
Bom, o principal desafio que vejo é realmente a desinformação. Nós atuamos, claro, como advogado que sou e atuando dentro da OAB, a gente atua muito com advogados, com juízes, com promotores, né? Tratamos também lá de muitos problemas que nós advogados enfrentamos no Poder Judiciário, por exemplo. E o que mais nos chama a atenção é que tanto os advogados quanto juízes, promotores, não conhecem muito bem o direito cooperativo. E não é por culpa deles. A gente tem uma situação tal em que as cooperativas, como eu acabei de dar exemplos aqui, tem uma importância fundamental para a nossa economia, mas se você buscar, por exemplo, nas faculdades de direito, você vai ver que, salvo raríssimas exceções, o direito cooperativo não é sequer mencionado durante o curso de direito. O juiz, por exemplo, que vai para o interior e começa a atuar no interior, ele se depara com questões de direito cooperativo a todo momento, em razão da importância dessa sociedade. Você tem cidades aí no interior que giram em torno de cooperativas, mas chegam lá sem nenhum tipo de preparo, porque ninguém estuda o direito cooperativo. Até encontrar obras literárias a respeito não só do cooperativismo, mas principalmente do direito cooperativista, o direito cooperativo, é muito difícil. Então, eu veria essa como um grande desafio e como uma grande... A principal carência que a gente tem no direito cooperativo.
E agora, doutor, quais são os planos e as expectativas para o futuro da comissão?
Bem, a Comissão de Direito Cooperativo, ela não é regimentalmente uma comissão permanente da OAB. É o presidente da OAB que tem a prerrogativa de criá-la. A OAB está passando por um processo agora de eleição, vão ser eleitos os novos diretores para os próximos três anos, né? E a nossa perspectiva é de que essa comissão volte a ser criada já no início do próximo mandato, seja quem for o próximo diretor, porque, salvo engano meu, não houve ainda nem início do processo eleitoral. Que o nosso objetivo é que ela seja recriada, porque nós tomamos esse ano algumas atitudes, como a realização de congressos, como a elaboração de obras a respeito de direito cooperativo, que foram muito bem recebidas pela comunidade jurídica. E a nossa ideia é, para os próximos anos, não só desenvolver ainda mais essas iniciativas, como também levá-las para o interior, fazer esses seminários no interior, divulgar mais obras, fazer mais estudos a respeito do direito cooperativo e trazer para junto da OAB não só advogados, mas também juízes, promotores e população para a gente debater esse importante tema.
Uhum. Doutor Paulo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido a sua experiência profissional na coordenação dessa comissão e também atuando nessa área.
Bom, a experiência é muito gratificante, porque as pessoas que trabalham com o cooperativismo, elas levam a sério realmente esses princípios. E principalmente o princípio da cooperação, da intercooperação. E o que percebi é que dentro da comissão, independentemente de haver lá cooperativas que são, que se fossem empresas normais, acabariam sendo competitivas entre si, acabariam sendo antagonistas entre si, não é o que ocorre. A gente vê realmente um espírito de cooperação. A gente vê realmente as cooperativas unidas em torno desses ideais cooperativistas e isso acaba sendo muito positivo realmente para a gente poder trabalhar dentro da comissão. Eu espero conseguir para os próximos anos fazer com que essa comissão continue o seu trabalho.
Uhum. Doutor Paulo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo feriado e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.